Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América, emissão em português. Hoje é domingo, 24 de janeiro de 2016. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. E convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo com que vamos iniciar a emissão, vamos falar também aqui do último trabalho do grupo musical angolano Afra Soundstars. Teremos também a conversa com a doutora Nídia sobre saúde e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. E começamos em Angola, onde o Procurador-Geral, junto do Serviço Provincial de Investigação Criminal do Coasa Norte, ordenou a soltura do Coordenador-Geral da União dos Ativistas das 18 Províncias e de um membro da equipa de Ndalatando, Isaías Soares, com pormenores.
Sampaio Kimbamba Mwanza, Vundayeto e Adão Araújo foram detidos na quarta-feira em Dalatando por agentes da Polícia Nacional no município do Kazengo de regresso a Luanda, depois de manterem um encontro com um funcionário do gabinete do governador provincial sobre a pretensão do grupo em realizar a 6 de fevereiro próximo uma manifestação na localidade. Os ativistas passaram a noite de quinta-feira numa cela do Serviço Provincial de Investigação Criminal e postos em liberdade no dia seguinte sem culpa formada.
Estamos surpreendidos dizendo que vocês têm de entrar na cela, porque o caso que vocês estão a ser acusados é de desobediência e falsificação de documentos. Nós questionamos que a documentação é falsa e em que momento é que nós desobedecemos a autoridade governamental.
Não foram amordaçados quarta-feira pelos efetivos da Polícia Nacional, onde o responsável máximo da unidade policial desconhecia as causas da detenção.
O próprio comandante também não sabia o que estava se passando na realidade. Segundo ele, ele deu uma orientação superior, ele foi para aprender.
As solturas do Coordenador-Geral da União de Ativistas das 18 Províncias, Sampaio Kimbamba Mwanza Vundayeto, e do membro Adão Araújo, foram assinadas pelo Procurador-Geral da República de Angola, junto do Serviço Provincial de Investigação Criminal do Coasa Norte, José Matamba Armando. Além do Ministério Público, nenhuma outra autoridade pronunciou-se sobre a detenção dos dois ativistas que deverão estar à disposição daquele órgão de justiça, não devendo abandonar as respectivas residências em Luanda e em Dalatando num período superior a 5 dias sem prévia autorização. A União de Ativistas das 18 Províncias convocou uma manifestação para o próximo dia 6 de fevereiro na cidade de Dalatando, exigindo transparência nos concursos públicos e melhoria no atendimento de todos os serviços naquela localidade. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Continuando com o noticiário aqui na Voz da América, aqui na costa leste dos Estados Unidos, milhões de pessoas estão hoje a tentar desenterrar as suas casas e os seus automóveis depois de um nevão que se prolongou por 2 dias e que ficou na história como um dos maiores de sempre. Aqui em Washington, a acumulação de neve ultrapassou os 60 centímetros e as péssimas condições de visibilidade levaram as autoridades a fecharem os aeroportos, assim como os transportes públicos. As outras grandes cidades da costa leste, como Baltimore, Filadélfia ou Nova York, ficaram também totalmente paralisadas por este enorme nevão. Cerca de 85 milhões de pessoas foram afetadas diretamente por esta tempestade. Os portugueses vão hoje às urnas para elegerem um novo presidente. As últimas sondagens indicam que Marcelo Rebelo de Sousa poderia vencer por uma pequena vantagem à primeira volta. Rebelo de Sousa sucederia a Aníbal Cavaco Silva, que acaba de cumprir 2 mandatos consecutivos de 5 anos. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se no Laos para preparar a cimeira dos líderes dos 10 países da Associação dos Países do Leste Asiático, ASEAN, cujo anfitrião será o presidente Barack Obama. Em fevereiro próximo realiza-se uma cimeira especial da ASEAN na Califórnia. No final do ano, o presidente Obama desloca-se ao Laos para outra cimeira da organização, tornando-se o primeiro presidente americano a fazê-lo. Forças governamentais sírias retomaram a cidade de Rabia este domingo numa série de vitórias contra os rebeldes na província de Latakia, no noroeste do país. As forças governamentais contaram com o apoio aéreo da Rússia. Rabia encontra-se a 10 km a sul da fronteira com a Turquia e é uma das mais de uma dezena de localidades retomadas nos últimos dias pelo governo.
Obrigada, é a Voz da América e o Mundo em Notícia. Neste domingo, 24 de janeiro de 2016, amigos ouvintes, recordamos que também podem estar connosco em direto na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Quilapanga não só um estilo de música, é também o título do último trabalho de uma banda que agitou a juventude dos anos 80, Afra Sound Stars, o regresso desta banda musical angolana.
Cassacila, uma das canções do mais recente álbum do grupo musical angolano Afra Sound Stars, lançado no dia 30 de dezembro passado, num espetáculo que aconteceu no Palácio de Ferro, na capital angolana, no âmbito do projeto da Terceira Trienal de 2015, organizado pela Fundação Sindica do Colô. Keta H apresenta o álbum Quilapanga com 12 faixas musicais. Os temas: Mano António, Mamá Bucandonga, Quileca, SM, Kimbele, Sambessa, Mulata, Mbemba, Zueia, Moana, Cassicila e uma canção à capela.
O álbum está, Quilapanga está com 12 faixas musicais.
Novas ou todo o que marca os muitos anos de trabalho, muitos anos de estrada?
Sim, a seleção do que pôde caber no disco. Portanto, temos algumas músicas já conhecidas. E no final é um pouco o historial do nosso percurso até agora.
Enquanto estiveram lá fora, não tiveram uma produção, digamos assim, contínua? Tiveram produções independentes, mas o grupo como tal não produziu ou não foi produzindo vários discos. O que é que se passou exatamente?
Não, a nossa discografia continuou, mesmo se, não estavam todos os elementos, mas a nossa discografia sempre continuou, então gravamos Depois desta época, já dois álbuns.
Satisfeitos pelos dois álbuns ou poderiam produzir mais?
Podíamos ter produzido mais. Nós temos muita criatividade e normalmente nós somos um grupo que podia produzir um álbum em cada um ou dois anos, não é? Porque temos muito material para gravar. Mas como é evidente, muitas das coisas não são... Há muitas coisas, muitos fatores que intervêm que façam com que isso não aconteça.
Os membros do Avrasun Star estão de volta a casa? Ou estão em casa?
Nós estamos em casa. Estamos em casa, indo, voltando. Avrasun Star é internacional, mas aqui é a nossa mãe, aqui é a nossa terra e estamos em casa.
O grupo Avrasun Star é formado atualmente por 6 elementos oriundos da província do Ije, localidade de Quimbele. Está na estrada há mais de 30 anos, muito perto dos 40. O quilapanga é o ritmo de eleição do grupo, porque engloba toda a corrente rítmica e harmónica nacional.
É uma questão de opção, é uma questão de opção. Achamos que o quilapanga se identifica... Aliás, musicalmente falando, o quilapanga tem mais abertura, quer dizer, estando ou tocando o quilapanga, podes meter o semba, podes meter outros ritmos. Ao contrário, fica um bocadinho difícil, musicalmente falando. Agora, o porquê é porque achamos que tem maior extensão, não é? Tem maior abrangência. Abrange todas as outras culturas, os outros ritmos. Por isso achamos que o quilapanga, eu acho que é um dominador comum. Voilà. Obrigado. E pronto, é a nossa opção e nós estamos contentes de fazer o
que. Isto é o que vocês acham. E o que é que vocês acham que as pessoas dizem dos Avrasun Star?
Ah, mano, sabe o que as pessoas falam dos Avrasun Star? Tem pessoas que falam bem e há pessoas que falam mal, mas não podes te importar com aqueles que falam mal. Nós temos é que ser positivos e pensar que aqueles que falam de nós, e até aqueles que nos criticam, no bom sentido, também é uma forma de nos encorajar a corrigir certas coisas. E, portanto, temos que olhar as coisas do lado positivo, né? E somos mais por aqueles que nos criticam e querem que nós avancemos.
É por aquilo que vocês são, têm sido, a vossa história, os anos de trabalho, não se consideram como se fosse um grupo que está agora com quilapanga, quer dizer, como se fosse um grupo pedinte, que está a pedir favores para que vos deem palcos e vocês tocam.
Não, senhor, não. A nossa ideia não é essa ideia. Aliás, nós não estamos na competição, nós achamos que nós temos um espaço na nossa cultura. Na nossa música angolana há um espaço. Há um espaço para o kuduro, há espaço para o semba, há um espaço. Portanto, o espaço do quilapanga é o nosso espaço. E há outras pessoas também que fazem, ainda bem. E, no entanto, as pessoas que. Nós não estamos a pedir, mas aquele que quiser organizar um concerto do quilapanga e quiser ter o Avrasun Star, claro que nós estamos. Agora não estamos a pedir, estamos a fazer simplesmente o nosso trabalho, que é de fazer uma música que faz parte da cultura angolana, que é o quilapanga.
Gato Betseyel, integrante do Avrasun Star. Outra voz é a do Pop Show. Em relação ao quilapanga, Pop acha que o ritmo faz parte da cultura banto em África, a música dos reis, da nobreza do continente berço.
O quilapanga é um ritmo nobre, sendo nobre, né? Dos reis da África, não é só Angola, porque o quilapanga tem a ver com toda a África banto, nesse caso falando da África banto, né? E para cada um país banto chama o nome que quiser, chamam do outro. Nós em Angola chamamos quilapanga, o Avrasun Star começou o quilapanga, e no Congo se calhar tem outro nome, e no Senegal e outros nomes. Então, sendo esse ritmo banto, é um ritmo que une quase toda a África, quer dizer, cada africano vai encontrar algo no quilapanga, você vê? Como eu encontro no quilapanga do Salif Keita e outros, não sei o que, do outro lado, vou encontrar lá o meu bantismo, o meu angolanismo. Então, também no nosso, tenho certeza que eles também vão encontrar o que é dele. Então, é por isso que nós insistimos nesse quilapanga, principalmente porque o nosso país é um país rico, que compõe vários ritmos, né? Vários gêneros musicais. Cada província tem vários gêneros. Não é só, eu digo, uma província tem um gênero musical ou um estilo musical, né? Digamos assim. Mas vários. Então, sendo assim, nós optamos por quilapanga.
conquista palcos, o Quilapanga. Vocês que estiveram lá, claro, lá fora, né, durante muitos anos.
O Quilapanga conquista palcos e vai conquistar, só e continuará a conquistar palcos. Tomara que o nosso país, né, neste momento, é porque a nossa música conseguisse conquistar, como os outros Quilapangas de outros países têm conquistado até agora, percebes? Nós agora vamos entrar no mundo, porque nós lá demonstramos, como ontem vimos fora, que esse ritmo realmente não vale a pena. Ele, quando está aí, ele conquista mesmo a população africana, europeia, de todo mundo. Porque todo mundo se encontra aí, acaba se encontrando alguma coisa. Então, quer dizer que acho que nós estamos bem, estamos no bom caminho, eu escolhi o Quilapanga. Isso aí. Outros escolheram outros gêneros, né? O samba também, nosso ritmo. Agora, outros bandas ou conjuntos têm que fazer o samba. Nós estamos fazendo o Quilapanga. Mas não quer dizer que um dia não vamos fazer o samba. Porque até fomos os primeiros a começar a fazer samba. Tem provas na Rádio Nacional e na televisão.
O grupo Afarson de Stars é um dos poucos em Angola que preserva e divulga o ritmo Quilapanga. Tubarão, o baterista do Afra, garante continuar com a divulgação do ritmo musical de grande abrangência africana.
Nós somos uma cooperativa de compositores e essa experiência, essa interação tem produzido bons talentos para o país, né?
Mas a gente ainda que tem medo de entregar-se nessa estrada musical. Continuam sempre a dizer, músico para quê? Se aqui não dá para nada. E vocês aguentaram todos esses anos.
Olha, é assim. Eu não sou religioso, mas há ditados que dizem que beba água em suas mãos para matar a sua sede.
A música não tem sido uma decisão.
Não. Aliás, está escrito em Escrituras Sagradas, quando todo o planeta estiver a flipar, quem não, pelo menos, não ouvir música ou não fizer música, acho que vai passar mal.
Sente que continua a música do Afarson de Stars na divulgação, sente que aqui em Angola o Quilapanga, sendo vocês um grupo que faz o Quilapanga, e não sendo muitos grupos a fazer um Quilapanga, sente que é esta divulgação do Quilapanga, do Afarson de Stars?
Bom,
não deveria haver essa divulgação?
Bom, acho que aos pouco e pouco tem havido, e principalmente agora nós próprios apostamos nesse trabalho. Esperamos que as pessoas gostem, que divulguem. Tu próprio és um deles, graças a Deus estás aqui. Portanto, isso depende das pessoas que estão nas rádios e nos lugares certos, né? Se puderem divulgar, seria muito bom. E justamente por isso é que escolhemos o Quilapanga, por ser uma música que de muita abrangência. Pá, se não divulgarem, outras nações vão divulgar. Mas temos esperança que alguma coisa nos diz que os angolanos também vão divulgar.
O Afarson de Stars tem vivências pelo Brasil, Portugal e Bélgica, com atuações pelo mundo. A internacionalização começou em 1988, depois de terem passado pela IFAPLA, antigo braço armado do MPLA, na ilha de São Tomé, onde os elementos do grupo fizeram a instrução militar. Ao contrário do pedido do grupo por Luanda, motivo do desencanto para a partida no estrangeiro, o Quilapanga sempre serviu como bandeira na defesa e divulgação da cultura angolana.
Nós não fizemos outra coisa que representar o país, porque nós, como vocês sabem, nós não fomos pedir refúgio político, não fomos fazer nada dessas coisas, nós fomos fazer música, fomos fazer o que nós melhor sabemos fazer, música, e música de Angola.
Quilapanga, também ritmo de Angola, também fazer parte desta bandeira, como se diz também de Angola.
Sempre a defender, são as nossas cores nacionais, é a nossa identidade, da qual nos orgulhamos muito, não é? E isso, essa é a nossa riqueza.
Ketagá, pianista e voz do grupo. E o baixista, Xerife, assegura que os anos de Afra, Sound Stars, fizeram com que tivesse um grande amadurecimento musical como artista, mesmo estando distante do grupo, enquanto esteve na Inglaterra. De volta a Angola, Xerife fala de reconhecimento do Afra.
Por onde passei, por onde estive, o que me valeu foi ter sido membro do Afra Sound Stars. O conhecimento que adquiri aqui é que me valeu pelos outros lados do mundo onde andei e com outros artistas. Sempre tiveram, mesmo longe, tiveram sempre de perto e no coração. Sempre tivemos boa comunicação e, graças a Deus, como Deus não dorme, tarda, mas chega sempre e resolve, está aqui. apareceu o nosso empresário, os colegas conseguiram, fizemos todos o nosso útil, o agradável, e estamos aqui.
Tem sentido que há sempre um reconhecimento, mesmo timidamente, em relação à fração de cidade?
Reconhecimento por parte de quem?
De quem quer que seja, não é?
Sim, por onde a gente passa temos esse reconhecimento. Embora que há muita gente que lamenta, como é que grandes fazedores da cultura, da arte, homens que agarraram e tiveram presentes no país quando o país mais precisou da gente, etc. E pronto, mas não falemos
não se compreende,
política
não é?
Para políticos e música para músicos.
Mas há que fazer essa reflexão.
Sim, há que fazer essa reflexão. E todo mundo sabe. Estão todos aí, estão vivas. Só não conhece a história da Angola, a história da arte e da música. Quem não conheceu o Afração de Star, ou não é angolano, pelo menos.
O Afração de Star não é imitador de nada.
Nada. Sempre tivemos aqui.
O ritmo da terra.
É nosso.
De reconhecimento também fala Pop Show. Diz ter certeza que um dia Angola vai reconhecer todo o trabalho do Afração de Star na divulgação e defesa da cultura musical angolana no mundo.
O país um dia vai reconhecê-lo. O importante é que nós estamos a trabalhar. Eu acho que é o mais importante. Tá vendo? É o trabalho. Depois,
do ponto de vista cultural, não é?
Sim, do ponto de vista cultural. Depois o país um dia vai reconhecer. Pá. Eu acho que é por aí.
O tempo não perdoa ninguém. Hoje o MIG já não tem 25 anos ou 30 anos.
Não, epá, nós temos mais de 50 anos, né? E com muita honra, porque eu, com essa idade que nós temos, epa, se voltamos atrás dessas canções que estamos a ensaiar agora, que foram gravadas nos anos 80 na Rádio Nacional, alguns 70, nós próprios dissemos, epa, então, éramos mesmo realmente iluminados, já estávamos super avançados como jovens que éramos no tempo, muitíssimo. E mesmo agora, ensaiamos, nos sentimos assim, tá vendo? Estamos sempre avançados o tempo. Então, epa,
e isso... a gente que reconhece que vocês estão avançados no tempo?
Epa, reconhecendo ou não, mas nós somos os primeiros a reconhecer o nosso avanço. Eu já não...
Então não acha que poderiam encontrar mais palcos, não é? em que as luzes estariam sobre vocês?
Exatamente, mas isso não tem a ver conosco. Nós estamos a fazer o trabalho. Se as pessoas que fazem isso não se lembram do Afração Star, ou até se lembram, mas não vão buscar, é pá, isso é o problema das pessoas que fazem isso. Porque nós temos as gerações que estão agora no topo, não sei o que são, só as nossas gerações, são pessoas que estudaram conosco, fizeram muitas coisas, nossa, estão aí, eles veem as coisas, costumam ouvir as notícias do Afação Star. Epa, então, se acaba a partir desse trabalho de Quilapanha que nós fizemos, né? Epa, irem buscar o Afação Star. É o trabalho, nós sempre esperávamos fazer para o trabalho, porque falar só de falar, porque vão nos buscar, que não é, é como algumas pessoas dizem, epa, trabalham só, é o que nós fizemos. Está aí o trabalho, depois do trabalho você... Agora, se o trabalho você não fizer nada dentro desse trabalho, já também não tem nada a ver conosco, nós estamos a fazer, nós continuamos sempre a fazer, está vendo? É quem não faz, o problema sempre será daquele que não faz, é aquele que não te reconhece, não é você, porque você tem feito para ser reconhecido, para ser, é bem tudo, para estar na ribalta, como deve ser, percebes?
O grupo tem um LP e 3 CDs no mercado e as produções musicais individuais dos seus integrantes. Talvez muito pouco para uma formação artística de quase 40 anos de estrada. Após o lançamento do álbum Quilapanha, o Afração de Star promete mais álbuns no futuro.
Outros álbuns, mais cedo possível, e digressões, mostrar que Angola tem uma música muito especial, que é aquela que a gente faz.
Quilapanha.
Quilapanha, não sou, temos a capela, nós queremos resgatar os valores culturais de Cabinho do Conene, e pode ser Quilapanha, pode ser outros géneros, mas sempre com a base nas raízes, na cultura angolana.
Para isto, o grupo como tal tem que ter uma base de produção musical, né? Tem que ter todo um apoio para que produzam muitos mais discos. Só o grupo como tal, acredito que não poderão produzir tantos discos assim. Tem uma base de apoio para que tenhamos mais trabalhos aí pela frente?
Nesse momento só temos nós e algumas pessoas que, a título particular, fazem porque têm amor à camisola do Afração de Stars, mas esperamos que sejamos muitos mais tarde a fazer esse esforço, porque quem ganha com isso é a música e a cultura angolana.
Ketagá e o lançamento no passado 30 de dezembro do CD Quilapanha do grupo musical angolano Afração de Stars, no âmbito da Trienal de 2015, que decorre na capital angolana. organizada pela Fundação Sindica do Colô. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E neste espaço para a música vamos ouvir Nish Wadada. É uma jovem cabo-verdiana. Ela está nomeada para melhor álbum reggae em França, um prémio que é promovido por 60 rádios e sites de toda a Europa. Ficamos então com Nish Wadada e Feelings. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo e também as notícias do mundo em vídeo de segunda a sexta. É o VOA 60 África e o VOA 60 Mundo. Temos também ainda o VOA 60 Eleições Americanas 2016. Podem ver estes vídeos em voaportugues.com. Esta é a Voz da América, emissão em português, domingo, 24 de janeiro de 2016. Votos então de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp. Pode conversar connosco. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está, na apresentação, Ana Guedes. Voz da América, esta emissão vespertina em português. É domingo, é 24 de janeiro de 2016. Votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média, nos 1530. Em onda curta, sintonizam-nos nos 13.630 e 17.655. Podem também ouvir-nos através da internet em voaportugues.com. Podem ainda escutar-nos em FM em Cabo Verde, podem escutar-nos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América, e em Bissau estamos em FM com a rádio PGGT. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde com a doutora Nídia, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas para já, vamos fazer a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Começamos em Angola, onde o Procurador-Geral, junto do Serviço Provincial de Investigação Criminal do Coanza Norte, ordenou a soltura do Coordenador-Geral da União dos Ativistas das 18 Províncias e de um membro da equipa da Latando. Isaías Soares tem mais por nós.
Sampaio Kimbamba Mwanza, Vundoyeto e Adão Araújo foram detidos na quarta-feira em Dalatando por agentes da Polícia Nacional no município do Kazengo de regresso a Luanda, depois de manterem um encontro com um funcionário do gabinete do governador provincial sobre a pretensão do grupo em realizar a 6 de fevereiro próximo uma manifestação na localidade. Os ativistas passaram a noite de quinta-feira numa cela do Serviço Provincial de Investigação Criminal e postos em liberdade no dia seguinte sem culpa formada.
Estamos surpreendidos dizendo que a pretensão de entrar na cela, porque o caso que vocês estão a ser acusados, ele é de desobediência e falsificação de documentos. Nós questionamos que a documentação é falsa e em que momento é que nós desobedecemos a autoridade governamental.
Não foram amordaçados quarta-feira pelos efetivos da Polícia Nacional, onde o responsável máximo da unidade policial desconhecia as causas da detenção.
O próprio comandante também não sabia o que estava se passando na realidade. Segundo ele, ele deu uma orientação superior, ele só para aprender.
As solturas do Coordenador-Geral da União de Ativistas das 18 Províncias, Sampaio Kimbamba Mwanza Vundoyeto, e do membro Adão Araújo, foram assinadas pelo Procurador-Geral da República de Angola, junto do Serviço Provincial de Investigação Criminal do Coanza Norte, José Matamba Armando. Além do Ministério Público, nenhuma outra autoridade pronunciou-se sobre a detenção dos dois ativistas que deverão estar à disposição daquele órgão de justiça, não devendo abandonar as respectivas residências em Luanda e em Dalatan num período superior a 5 dias sem prévia autorização. A União de Ativistas das 18 Províncias convocou uma manifestação para o próximo dia 6 de fevereiro na cidade de Dalatando, exigindo transparência nos concursos públicos e melhoria no atendimento de todos os serviços naquela localidade. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Continuando com as nossas notícias aqui na Voz da América. Aqui na costa leste dos Estados Unidos, milhões de pessoas estão hoje a tentar desenterrar as suas casas e os seus automóveis depois de um nevão que se prolongou por 2 dias e que ficou na história como sendo um dos maiores de sempre. Aqui em Washington, a acumulação de neve ultrapassou os 60 centímetros e as péssimas condições de visibilidade levaram as autoridades a fecharem os aeroportos, assim como os transportes públicos. As outras grandes cidades da costa leste, como Baltimore, Filadélfia ou Nova Iorque, ficaram também totalmente paralisadas por este enorme nevão. Cerca de 85 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pela tempestade. Os portugueses vão hoje às urnas para elegerem um novo presidente. As últimas sondagens indicam que Marcelo Rebelo de Sousa poderia vencer por pequena vantagem à primeira volta. Rebelo de Sousa sucederia assim a Aníbal Cavaco Silva, que acaba de cumprir 2 mandatos consecutivos de 5 anos. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se no Laos para preparar a cimeira dos líderes dos 10 países da Associação dos Países do Leste Asiático, ASEAN, cujo anfitrião será o presidente Barack Obama. Kerry chegou hoje a Vientiane, a primeira etapa de um périplo por 3 países na região, que inclui também o Camboja e a China. Em fevereiro próximo, realiza-se uma cimeira especial da ASEAN na Califórnia. No final do ano, o presidente Obama desloca-se ao Laos para outra cimeira da organização, tornando-se assim o primeiro presidente americano a fazê-lo. Forças governamentais sírias retomaram a cidade de Rabia este domingo numa série de vitórias contra os rebeldes na província de Lactia, no noroeste do país.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, é domingo 24 de janeiro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode ouvir na internet em voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Nídia Romana. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar a seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos falar nesta emissão de dores lombares, dor nas costas e os atletas. E isto, doutora Nídia, porque há certos desportos e há vezes a intensidade ou o número de vezes que se praticam desporto que parece ter uma correlação direta com dores na coluna, dores lombares. Doutora Nídia.
Exatamente. Geralmente, nós devíamos dizer que os atletas não devem, não podem ter uma dor lombar. Mas, infelizmente, existem, portanto, grupos de atletas que vão assumindo ou vão consumindo a dor lombar. Causas existem. Existem causas não só do fórum, do tipo de modalidade, como, por exemplo, o ténis é uma modalidade que dá dor lombar, o ciclismo, o halterofilismo, que é o carregamento do peso. Raramente os atletas que fazem corridas programadas, como por exemplo no futebol, no basquete, é raro o antecedente ou o prevalecendo de uma lombalgia, porque são, portanto, movimentos musculares que têm que estar sincronizados. Mas um atleta que faz uma corrida, vá lá de 100 metros, de 1000 metros, de 5000 metros, este já prevalece nele um grau maior de lombalgia. Isso porque o atleta ou teve uma carga de treinamento intenso, ou tem uma corrida na qual ele sobrepõe a sua parte muscular em contradições entre a musculatura dos membros inferiores e os tronculares. Mas para dizer que não é só o atleta que corre, que dá as sinergias que nós encontramos.
Com dor nas costas.
Com dor lombar, porque nestes atletas encontramos 15%. Existem desportos, como por exemplo, jogar sedentariamente sentado num sofá, treinar, é ver um desporto. Há esses, ocasionalmente, por estarem sentados e sedentários, têm, sim senhora, a lombalgia.
Porque muitas vezes estão sentados durante horas e mal sentados, todos torcidos, todos tortos.
E mal sentados. Isso também surge naqueles atletas, por exemplo, que treinam halterofilismo. Existem muitos atletas que carregam peso sem regras e até nem vão ao ginásio, principalmente do sexo masculino. Eles gostam de treinar, carregar peso, mostrar que têm peitorais e que estão em V, começando por casa, não é? E tomando, às vezes, esteroides, não, por exemplo, programados, fazem o treino não programado, não têm postura, porque o treino do halterofilismo tem que ter um treinador fixo, um para cada atleta. Então eles fazem, às vezes, por grupo, levantam e levantam mal e têm dores na coluna que são, por vezes, não só dores mecânicas, porque a maioria dos atletas do desporto tem dor mecânica que é proporcionada por aumento da carga, do volume de trabalho e de treino, desconcentração, diferenças entre o acompanhamento muscular que deve entrar em ação e em repouso, então, e muito mais. Quando as pessoas estão perto do campeonato, aumentam o seu ritmo de treinamento, fazem o esgotamento muscular, fazem o esgotamento ósseo, não têm uma reposição alimentar, não têm uma reposição hídrica, tudo isso compartilha para que os atletas façam um desequilíbrio. E isso está subcarregado na coluna lombar, porque a coluna lombar é a mãe de todos os movimentos. Não dizemos nós que os atletas não fazem o movimento da coluna lombar, mas, por exemplo, um ciclista mal sentado sobre a sua bicicleta, onde ele faz menos esforço, aos músculos do tronco, ele tem, sim, dor na coluna porque faz mais esforço do tronco lar para cima da coluna e não tem resposta dos flexores e extensores dos membros inferiores. Portanto, existem variedades de dor de coluna mecânica que realmente passam na maioria dos desportos que nós dissemos, ténis, etc, etc, e halterofilismo e a corrida, mas o tratamento é o mesmo, não é?
Doutora Nidia, antes da questão do tratamento, duas coisas também que se nota muito é que cada vez mais se notam não só dores da coluna, como dores de costas, como outras dores em idades, em jovens, cada vez mais jovens, portanto, porque começam mais cedo, mais pequenos, a treinar e muitas vezes o treinador atende pouco à questão do desenvolvimento do corpo destes jovens e, por outro lado, uma coisa que às vezes as pessoas não ligam muito, os ténis que são usados, portanto, os sapatos que são usados para fazer este desporto, às vezes são sapatos já antigos, velhos, apertam ou estão muito grandes, portanto, para se fazer qualquer desporto, é bom investir num sapato de ténis que seja bom para esse desporto e, sobretudo, é bom para o corpo da pessoa.
E não só, os treinadores têm que saber. Geralmente, os treinadores estudam uma cadeira, que é a fisiopatologia, onde se estuda a carga entre a parte muscular e a parte óssea, e a parte articular, e onde se estuda o desenvolvimento ósseo e o desenvolvimento muscular. Com certeza que existem doenças que surgem por causa da precocidade do início de um um curso de desporto, por exemplo, o ténis. As pessoas são apologistas, é errado. Um tenista deve começar muito cedo a praticar esse desporto para ele ter agilidade. É muito errado, porque o ténis é um desporto maduro. Eu chamo o ténis de um desporto maduro, onde todos os movimentos ósseos, articulares e musculares são movimentos que se são bruscos, são involuntários, depende da capacidade do outro, o outro adversário. Quer dizer, as pessoas têm expectativas que não são exatamente com regra, não é? No futebol, a gente sabe que um chuta a bola vai mais alta, a bola vai menos alta, defende com o joelho, defende com a cabeça, mas no ténis a gente não sabe em que momento é que nós vamos utilizar estes movimentos.
Ou seja, doutora Nídia, parece que estamos no minuto final, portanto não vamos entrar em questões de tratamento ou como é que o médico avalia uma dor lombar ou uma outra dor relacionada com o desporto, doutora Nídia, mas uma das coisas que parece é que muitas destas dores lombares surgem em desportos, chamados desportos individuais, por assim dizer, o ciclista, o tenista, e já não aparecem tanto, ou por exemplo quem pratica artes marciais, e já não aparece tanto quando é um jogo de equipa, como é por exemplo o caso do futebol, apesar de que no basquetebol também existem. Portanto, há aqui alguma coisa, talvez é o facto de não se exigir tanto durante tanto tempo e com tanta intensidade do corpo. Não sei, mas estava só a tentar.
Em desportos coletivos existe bastante como ajuda mútua, não é? No desporto individual, você tem que contar com o seu próprio esforço. Exatamente. Muscular e ósseo.
Portanto, a pessoa investe então muito mais, uma vez que já investiu imenso antes a treinar, portanto, quer chegar ao fim e ter, por exemplo, uma boa classificação. Mas, doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório. Eu sei que nós vamos ficar de falar sobre a questão de como é que se avaliam estas dores lombares em termos médicos, quando se vai, por exemplo, a um médico, e também como é que os médicos aconselham a tratar estas dores lombares para que não se tornem crónicas ou as crónicas sejam pelo menos atenuadas. E pronto, vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde e também para si, doutora Nida, um abraço de saúde e estamos juntas.
Estamos juntas porque é o meu beijinho.
E agora, no espaço que é dedicado aos amigos ouvintes, a conversa de hoje da Daniela Steschi é com o nosso amigo ouvinte angolano, Deslandes Monteiro.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Deslandes Monteiro. Ele é diretor executivo da revista Jovens da Banda. Olá, Deslandes, tudo bem?
Olá, tudo bem? Tá tudo bem.
Deslandes, conta pra gente um pouquinho mais sobre a revista. Da onde que vem o nome Jovens da Banda?
A revista Jovens da Banda, como o nome diz, é uma revista que fala de jovens angolanos. É uma revista que nasceu para espalhar, digamos, os feitos dos jovens angolanos. Tudo aquilo que os jovens angolanos têm feito, que marcam a diferença, seja pelo próprio talento, seja pelas próprias iniciativas, nós estamos aí para espalhar, digamos, e mostrar que tem jovens angolanos que fazem coisas boas, que fazem, digamos, a diferença. Mas nasceu mesmo com esse objetivo, né, em maio de 2013.
E vocês começaram com a revista online e hoje há também a revista impressa.
É, nasceu primeiro visualmente, né? Nasceu porque nós queríamos primeiro catalisar as atenções dos jovens angolanos que ficam muito tempo na internet, né? Como dizem que os jovens quando estão na internet ficam só no Facebook, a ver coisas, digamos, que não estão muito úteis. Então nós nascemos visualmente numa revista online para captar as atenções desses jovens que ficam muito tempo na internet. Depois também já percebemos que tem muitos jovens angolanos que infelizmente não têm acesso à internet, e aqueles que têm acesso não têm, digamos, capacidade de fazer download de revista, de estar a ficar muito tempo em casa, navegando para casa. Então nós fizemos também a revista impressa para que pudéssemos distribuir no mercado até aqueles jovens que não entram na internet.
Um pouquinho antes da gente começar a gravar, você me contou que hoje vocês distribuem 5 mil exemplares. A revista pode ser comprada, né, na capital, em Luanda, né, e também no Uambo, mas eu sei que logo, logo o pessoal em Benguela também vai poder ler a revista Jovens da Banda, não é?
Daqui a pouco já.
Já tem uma data para distribuição em Benguela?
O PAN em Benguela vai ter a sua revista logo após o lançamento da próxima edição, que será em março.
Em março. Então,
a próxima edição, o evento, vamos fazer em Benguela. E a partir daquela data, todos os jovens de Benguela também poderão ter acesso à nossa revista impressa.
Quanto custa a revista impressa?
A revista custa 500 kwanzas, né? Tem um preço muito religioso de 500 kwanzas, uhum. Digamos que é possível para boa parte dos jovens angolanos.
Vocês têm um grande número de colaboradores na revista, né, Deslandes? São 34 pessoas na equipa. Mas vocês trabalham mesmo mais por amor, né? Por enquanto ainda esses colaboradores não são recompensados, né? Mas, né, o objetivo é ter lucro.
Nós fazemos ainda por amor, né? Porque, como disse, a princípio, são jovens que têm paixão em espalhar os seus jovens angolanos, jovens que têm paixão em mostrar que a Angola tem muitos jovens cada diferente. Portanto, o nosso primeiro objetivo é mesmo espalhar, digamos, com amor e com compaixão por aquilo que fazemos. De momento ainda não estamos em condições de ainda não remunerarmos os nossos colaboradores. Mas temos alguns projetos em carteira e muito em breve estaremos em condições não só de remunerar os colaboradores da revista, como também expandir ainda mais o projeto em todos os cantos do país.
Olha, eu estava lendo a revista na internet e eu adorei as fotografias. Ah, se eu me lembro bem, o nome do fotógrafo era Gessartes. E eu também percebi que vocês têm uma revista bem variada, bem diversificada. Conta um pouquinho mais sobre a revista.
Nós nascemos, como disse a princípio, nós nascemos mesmo para fazer com que os jovens se identifiquem naquilo que nós publicamos. E a melhor maneira para que os jovens se identifiquem é diversificar. Portanto, os jovens que têm mais inclinação por esporte, entram na revista e encontram conteúdo. Quem tem mais inclinação por entretenimento, entra na revista e encontra. Quem tem mais inclinação pela moda, mais inclinação, digamos, pela cultura geral. Quer dizer, em todos esses âmbitos, nós temos uma coluna justamente para satisfazer os interesses e os gostos de todos os jovens angolanos, das mais variadas idades e dos mais variados gostos. Esse é o nosso objetivo principal.
Deslandes, nós já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu ainda tenho mais uma perguntinha. Se alguém estiver ouvindo e quiser se tornar um colaborador da revista Jovens da Banda, o que, que essa pessoa precisa fazer?
Agora, nós damos a possibilidade aos nossos leitores de mandarem-nos artigos, mandarem-nos matérias, e nós, após uma análise, publicamos os artigos. Mas também, anualmente, fazemos uma espécie de casting, onde permitimos a entrada de mais membros na equipa, que partilham a mesma paixão que nós e, digamos, querem seguir a mesma batalha com os mesmos objetivos.
Legal. Ah, você pode deixar o contato de vocês?
Claro. Para quem quiser mais informações por telefone, pode ligar para o 940-51-55-76. Repito, 940-51-55-76. Mas também pode mandar um e-mail, né, para info@jovensdabanda.co.au ou para Deslandes Monteiro, que é o meu e-mail, @gmail.co.au.
Voz da América, aqui à conversa com Deslandes Monteiro, o nosso amigo ouvinte de Angola. Aproveitamos para enviar-lhe um abraço. Abraço que enviamos também a todos os nossos amigos ouvintes. E até ao final, música, por sugestão do Deslandes, música que aquece Manuel Canda e Meu Ar, que canta com a participação de Neide Sofia.
Música que aquece, que aquece. Nosso vai e vem, yeah. Só amor pode resolver, yeah, yeah. Por mais que eu tente desgrudar,
a tua queen, hey, baby boo. E tô disposta a assumir qualquer barulho. Tu és o meu protetor, o meu licor, és o meu best.
Meus deslizes, meu orgulho, estás sempre a me aturar.
Estivemos aqui com música de Angola, Emanuel Canda e Neide Sofia cantaram-nos Meu Ar. E assim nos despedimos, foi a emissão em português da Voz da América de domingo, 24 de janeiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos em antena para vos trazer mais notícias do mundo, da África e, essencialmente, também da África Lusófona. Em nome de todos, despeço-se na Guedes com um abraço e amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.